Vamos dar início aos trabalhos da Comissão. Agradecer aos seus deputados a vossa presença. Saudar em particular aqueles que já de manhã tiveram no Comando Conjunto das Operações Militares e na Task Force da Vacinação. E vamos dar início à nossa reunião, que decorre em formato misto. O conjunto dos seus deputados que está aqui presente e o conjunto dos seus deputados que nos segue por vídeo conferência a partir dos seus gabinetes. A ordem do dia para esta nossa reunião de 11 de maio consiste no ponto 1, apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas: proposta de lei 84/14 e que aprova a nova lei orgânica de base da organização das Forças Armadas, a proposta de lei número 85/14, que altera a Lei de Defesa Nacional, o projeto de lei número 792/14, que altera a Lei da Defesa Nacional, o projeto de lei número 793, de iniciativa do PCP, perdão, o projeto de lei número 793/14, também iniciativa do PCP, que altera a Lei Orgânica de Base da Organização das Forças Armadas, e o projeto de lei número 813/14, de iniciativa do Chega, que alarga e reforça as componentes da Política de Defesa Nacional, alterando o artigo 4º da Lei de Defesa Nacional. O ponto 2 é a proposta de texto de substituição dos projetos de resolução números 1135, 1200 e 1204 de iniciativa, respectivamente, do PAN, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, relativo ao cartão do combatente. O ponto 3... A discussão e votação do relatório, parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2020, e o ponto 4, discussão e votação dos projetos de voto número 540 e número 548, de iniciativa do Partido Socialista e do CDS, de congratulação pelo centenário da Liga dos Combatentes. Para dar início à reunião, ponto 1 da ordem de trabalhos, tem a palavra a senhora deputada Ana Miguel dos Santos, do Grupo Parlamentar da PSD, que é a relatora deste conjunto de diplomas que eu enumerei há pouco e não vou enumerar outra vez. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Vou procurar ser muito sintética, visto que são um conjunto de diplomas, ou melhor, de propostas vastas para alterar este conjunto de diplomas. Vou começar então pela proposta de lei número 84/14/2 do Governo, que propõe uma alteração à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, pretende reorganizar as Forças Armadas em função do produto operacional em consonância com o estabelecido no programa 22, do 22º Governo Constitucional. De uma forma muito resumida, estas alterações são propostas com o objetivo de reforçar o papel do SINCF e do Estado-Maior das Forças Armadas, Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, antecedendo a alteração das leis orgânicas do ENCF e dos RAMOS. Como principais alterações, o SINCF passa a principal comandante operacional, tendo na sua dependência hierárquica os chefes de Estado-Maior dos RAMOS para todos os assuntos militares. A organização do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas é alterada de acordo com as novas competências do SINCF. Os chefes dos ramos passam a ser os principais conselheiros do SINCFA nos assuntos do seu ramo e conselheiros do Ministro da Defesa Nacional no âmbito do Conselho Supremo Militar. O Conselho de Chefes de Estado-Maior passa a ser um órgão consultivo do SINCFA. Há um reforço do papel do Diretor de Saúde Militar e o decreto-lei que fixa os efetivos das Forças Armadas passa a ser aprovado trianualmente. Passando à proposta de lei número 85/14/2, que altera a proposta do Governo que pretende alterar a Lei de Defesa Nacional, esta proposta circunscreve-se no objetivo de reforma do Comando Superior das Forças Armadas, com o reforço do papel do SINCF e do ENCFA no Comando das Forças Armadas e na administração dos assuntos de natureza militar. Como principais alterações, temos a alteração ao artigo 14, 23, integração das Forças Armadas na Administração do Estado e artigo 46 na Lei de Programação Militar. O Partido Comunista Português apresentou ainda o projeto de lei número 792/14/2, que altera a Lei de Defesa Nacional, em conexão com a primeira comissão. De uma forma resumida, o proponente pretende alterar os artigos 10º, 11º, 13º, 16º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º e 32º da Lei de Defesa Nacional. Pretende reforçar os poderes do Presidente da República enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas. Pretende ainda reforçar os direitos dos militares na efetividade de serviço através da eliminação de elementos que o proponente considera subjetivos e não mensuráveis. Adequa as regras gerais do exercício de direitos ao quadro constitucional. Quanto à proposta do PCP de alteração à LOBOFA, o projeto de lei 793/14/2 do PCP, portanto, pretende restabelecer os princípios da autonomia dos três ramos das Forças Armadas, designadamente na escolha e nomeação da respectiva estrutura superior. Segundo o proponente, a proposta enquadra-se na discussão das alterações à LOBOFA propostas pelo Governo. Principais alterações. Os chefes dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República. Por fim, quanto ao projeto do Chega, o projeto de lei 813/14/2, alarga e reforça as componentes da Política de Defesa Nacional, alterando o artigo 4 da Lei de Defesa Nacional. De uma forma resumida, pretende alargar e reforçar as componentes da Política de Defesa Nacional, pretende assegurar a promoção de uma política militar comum na União Europeia, assente no sentido de afirmação da política externa e controle de fronteiras. Para tal, pretende editar um novo número 4 ao artigo 4 da Lei de Defesa Nacional, no sentido da criação de uma defesa militar europeia comum que promova a política externa e a afirmação militar da União Europeia. Quanto à opinião, reserva para discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpa, Sras. E Srs. Deputados. Nós gostávamos apenas de congratular a Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos pelos dois pareceres que aqui nos traz, referente a estas cinco propostas, porque está aqui, de facto, um trabalho bastante consistente, bastante factual e passo o pleonasmo trabalhoso e que fez com bastante brio e que nos permitiu, de facto, enfim, clarear os objetivos destas várias, das duas propostas de lei e dos três projetos de lei que vão estar à discussão na próxima terça-feira no plenário, sendo que o Partido Socialista também não discutirá estas matérias antes do devido tempo da próxima terça-feira, mas sentimos-nos, sem dúvida nenhuma, obrigados a agradecer e a reconhecer o excelente trabalho e o contributo da deputada Miguel dos Santos e do PSD nestes pareceres e relatórios. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Também para agradecer à Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, tanto a elaboração destes pareceres sobre estas propostas, portanto, cinco iniciativas legislativas. Quanto a isso, o Bloco de Esquerda não tem nada a opor, antes, pelo contrário, estão de acordo com aquilo que é pedido. São relatórios circunstanciados, pareceres circunstanciados, e naturalmente o Bloco de Esquerda, na altura do debate, com certeza que tecerá algum conjunto de ideias na questão do debate parlamentar. Por isso, neste momento, nada mais temos a acrescentar e dizendo que iremos votar favoravelmente a estes pareceres. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados desejam usar a palavra? Sra. Deputada, queria também felicitá-la pela forma como sistematizou tão bem as propostas e os projetos e foi capaz de, muito sumariamente, explicar tudo o que estava em causa e isso penso que é de salientar. Bom, não registro mais nenhuma inscrição. Vamos sujeitar o parecer à votação. Alguns dos seus deputados votam contra, alguns dos seus deputados se abstêm. O parecer foi aprovado por unanimidade. Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, proposta de texto de substituição dos projetos de resolução número 1135 do PAN, 1200 do Bloco de Esquerda e 1204 do CDS-PP, relativo à emissão do cartão do antigo, todos eles relativos à emissão do antigo combatente. O texto foi distribuído, consensualizado, deram acordo. Não sei se algum dos seus deputados deseja acrescentar algum ponto sobre isso, não registo nenhum pedido de palavra, portanto estamos em condições de votar o texto de... Senhor deputado Diogo Leal, faz favor.
Senhor Presidente, é uma interpelação à mesa, tendo em conta, muito obrigado, tendo em conta, sendo este um texto que resulta de projetos de resolução, perguntar-lhe se estes projetos de resolução não são votados em plenário, se são votados aqui na comissão. É uma dúvida sincera e legítima que gostava de colocar.
Eu penso que são remetidos para plenário para serem votados em plenário.
Então, muito obrigado.
Muito bem. Esclarecido. Muito obrigado. Bom, algum dos senhores deputados não tem observações? Então, passamos ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, uma vez que o texto está adotado pela Comissão. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2020. Tem a palavra a senhora deputada Cristina de Jesus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é a relatora. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, este relatório procura fazer um tratamento de todas as matérias relativas à integração europeia e à participação de Portugal nesse processo. Neste parecer vão ser analisadas as áreas que são da competência desta Comissão, nomeadamente a ação externa. E nesta ação externa, com particular incidência em duas áreas, política externa e de segurança comum e cooperação estruturada permanente. Nesta primeira, que os digo, na primeira área que os disse, o ano 2020 foi marcado pelo processo de reflexão relativo à bússola estratégica, que visa dar uma orientação à implementação das várias iniciativas da União Europeia na área de segurança e defesa. O Fundo Europeu de Defesa, cuja extensa ronda de negociações chegou a acordo no final do ano, Portugal também viu atendidas as suas principais posições.
Aqui meio com vontade de fazer cocó, mas depois parece que não tenho, mas parece que passa.
O Sr. Deputado, eu não sei quem foi o Sr. Deputado que se pronunciou com o microfone ligado, mas eu pedia o favor de desligar o microfone, se faz favor.
Jesus.
Sr. Presidente, posso continuar, não é?
Peço desculpa, Sra. Deputada Cristina Jesus.
Não faz mal, não faz mal. Pronto, eu estava a falar do Fundo Europeu de Defesa, que foi, cuja negociação chegou a acordo no final do ano e em que Portugal viu atendidas as suas principais posições, sendo um terço do valor deste fundo destinado à investigação. Portugal também, ainda nesta área, é um dos países que mais ativamente defende a necessidade de cooperação entre a União Europeia e a NATO, promovendo o reforço da segurança no espaço euroatlântico, assente em áreas de cooperação prioritárias, previamente identificadas entre as duas organizações, bem como outras áreas, como ameaças híbridas, cibersegurança e segurança marítima. No que toca à segurança marítima, aqui também é de realçar a criação de um grupo de trabalho interministerial, informal, para a segurança marítima, e no desenvolvimento do conceito de presenças marítimas coordenadas, cujo projeto piloto vai ser implementado no Golfo da Guiné. Depois, temos aqui um outro projeto, o Suporte West Africa Integrated Maritime Strategy, que em 2020 foi marcado por negociações que culminaram também na assinatura do acordo de contribuição para a delegação da União Europeia em Abu Dhabi e o Camões. A conclusão das negociações relativas à criação do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, em que Portugal também participou, e defendeu a necessidade de salvaguardar o apoio da União Europeia e África e garantir a coerência das diferentes posições e de estabelecer regras adequadas para o papel dos Estados-membros no processo de gestão das operações lideradas pelos Estados parceiros, organizações internacionais ou regionais. No âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, Portugal participou na elaboração de um programa conjunto sobre ameaças híbridas, com vista a assegurar uma linha de ação e de continuidade. A participação das Forças Armadas em África, aqui principalmente na região do Sahel e na República Centro-Africana e no Mediterrâneo. Nós ainda hoje, na visita que fizemos de manhã, tivemos a oportunidade de ver a intervenção das nossas Forças Armadas na República Centro-Africana, que foi, uma vez mais, reforçada, que é feita de uma forma muito profissional e até com uma grande interação com a população que lá habita, e feita de uma forma muito eficiente. Uma outra área é a participação de Portugal no desarmamento global, não proliferação de armas de destruição maciça e controle de transferência de armamento convencional, bem como no combate contra a droga. A outra área que vos disse deste relatório é a cooperação estruturada permanente, mais conhecida por PESCO, e que visa fortalecer a cooperação europeia em matéria de segurança e defesa e contribuir para alcançar um novo nível de ambição na União Europeia. Aqui temos 46, a PESCO tem 46 projetos colaborativos. Portugal coordena dois projetos, o Cyber Academia and Innovation Hub e o Maritime Unmanned Anti-Submarine System. Participa em 8, em áreas estrategicamente relevantes para o interesse nacional, como a cibersegurança, a vigilância, a segurança marítima, treino e mobilidade militar, e participa ainda na qualidade de observador em outros 17 projetos. E aqui destaca-se o European Patrol Corvette e a European Medical Command. Este processo da PESCO foi iniciada a sua revisão em 2019, peço desculpa, foi terminada em novembro de 2020 e esta revisão visou essencialmente refletir sobre uma eventual atualização dos compromissos à luz da evolução do ambiente de segurança da União Europeia e dos resultados nela obtidos. E é tudo da minha parte. Isto para resumir de uma forma mais simples. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de agradecer à Sra. Deputada Cristina de Jesus pelo trabalho exaustivo e rigoroso que teve em analisar aqui uma dimensão tão importante para as Forças Armadas e, sobretudo, para este conceito de defesa nacional. Tendo em conta realmente aquilo que é o nosso posicionamento relativamente a esta maior, a necessidade de maior integração em projetos da União Europeia, uma vez que a União Europeia cada vez mais trabalha no sentido de intensificar esta união militar na resposta aos cenários que não apenas militares, mas sobretudo a cenários de emergência que convocam o apoio às populações. Evidentemente, o PSD tem vindo ao longo destes, não apenas desta legislatura, naturalmente, ao longo dos anos, a defender este projeto europeu nesta sua dimensão também militar, porque também cada vez mais e agora com o cenário da pandemia percebemos que as Forças Armadas podem ter um papel fundamental na resposta a este tipo de cenários, não apenas com, como nós vimos também de manhã, com o dispensar de materiais ou de recursos humanos e materiais, naturalmente, mas sobretudo pela possibilidade de partilha da sua cultura organizacional. É quase a fórmula do sucesso numa sociedade cada vez mais em que os recursos são escassos. Eles devem ser empreendidos de forma eficaz para não haver desperdício de meios, sobretudo num cenário de emergência em que nós não vamos conseguir evitar os danos. No fundo, o papel do Estado deve ser o de evitar a maior perturbação, a maior violação dos direitos e de valores adquiridos. E, portanto, nessa medida, corroboramos todo o empenho que tem sido feito, não apenas na CEP, mas nesta dimensão também da segurança marítima, do esforço de desenvolvimento das relações transatlânticas, sobretudo num novo cenário com a nova administração americana, o que nos coloca a nós, portugueses, numa posição preferencial para este diálogo com a África, para sermos, digamos assim, ou termos um papel preferencial nesta dimensão da segurança marítima, porque se para um determinado ponto do globo, estamos no, na cauda da Europa, naturalmente para os Estados Unidos estamos exatamente no início da Europa. E, portanto, é aqui que nós nos devemos posicionar e, portanto, Portugal, nesta dimensão, sobretudo também transatlântica, está realmente no início da Europa. E, portanto, é nosso objetivo e nossa vontade que estes projetos que têm vindo a ser desenvolvidos do CEP que saiam do papel e que sejam cada vez mais também uma evidência. E nessa medida queria também agradecer o seu trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer à Sra. Deputada Cristina de Jesus pela elaboração deste relatório. Portanto, está de acordo com o documento apresentado pelo Governo. Quanto a isso, o Bloco de Esquerda nada tem a opor. De qualquer modo, apenas uma nota crítica, mas em relação ao conteúdo do documento, tem provavelmente o relatório, o parecer feito pela Sra. Deputada, mas em relação ao relatório do Governo, como sabemos, o Bloco de Esquerda tem uma posição diferenciada dos vários grupos parlamentares nesta matéria. Nós estamos bastante críticos, tendo em conta a participação de Portugal nas várias estruturas militares, e o governo português nunca fica atrás, antes pelo contrário, é logo dos primeiros países a assumir como uma opção estratégica a nível europeu, em todas as organizações, seja no âmbito da NATO, seja no âmbito da União Europeia, da cooperação estruturada permanente, da iniciativa europeia de intervenção, nomeadamente quanto às forças nacionais destacadas. E nós somos críticos relativamente a muitas dessas forças, não pelo profissionalismo, enfim, nada crítica aos militares que lá se encontram, mas pelo contrário, é mais a questão estratégica do envolvimento de Portugal nesta área, e é por isso que o Bloco de Esquerda naturalmente não concorda com essa posição do Governo, e por isso iremos nos abster, não tanto pelo parecer da Sra. Deputada, mas pelo conteúdo do relatório em si. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Eu queria também deixar aqui uma nota relativa de agradecimento particular à Sra. Deputada Cristina Jesus pela rapidez que foi capaz de fazer este relatório, porque ainda por cima é um relatório que tem subjacente um documento relativamente extenso e que, por razões diversas, atrasou-se e nós, na distribuição, tivemos que fazer um bocadinho em cima da hora, e agradecer em particular esse aspecto à Sra. Deputada Cristina Jesus e também pela clareza do relatório. E agradecer aos seus deputados também a disponibilidade para o ter analisado tão rapidamente e não estarmos em condições de votar hoje. Dito isto, submeto o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Sr. Deputado João Vasconcelos. Quem vota a favor? Os restantes partidos. O relatório foi aprovado, então, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão e votação do projeto de lei 540-14 e 548-14 do PS e do CDS, de congratulação pelo centenário da Fundação da Liga dos Combatentes. Os senhores deputados do PS e do CDS estão de acordo em fazer um voto único, mas esse texto único ainda não está pronto, ficará pronto para no decorrer desta semana e depois será circulado para obter o acordo dos senhores deputados, e faremos essa discussão e votação assim que for oportuno e tivermos o novo texto. Outros assuntos. Alguns dos seus deputados têm algum assunto a colocar? Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor.
Não tem sido nosso hábito, obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, não tem sido nosso hábito dar nota de perguntas dirigidas ao Governo e ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, mas abre uma exceção telegráfica para uma questão que nos foi dada a conhecer pela imprensa no dia 7 de maio, que tem a ver com graves dificuldades da Marinha em fazer a manutenção dos seus navios, e para deixar a nota nesta comissão de que, como tem sido nossa preocupação desde o início da sessão legislativa, que esta situação, nomeadamente com a Fragata Vasco da Gama e com esta quase canibalização de equipamentos que está a ocorrer. Não queríamos deixar de, em sede de comissão, mostrar a nossa preocupação com os investimentos, mais uma vez com os investimentos em falta, mas sobretudo, e as questões dirigidas ao Governo vão nesse sentido, com o impacto que isto pode ter nas missões que a Marinha desempenha, com o patrulhamento e no final também com as questões de segurança inerentes a quem tem uma costa tão vasta e uma plataforma continental tão vasta como a nossa. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis Vaz. Os Srs. Deputados deseja usar a palavra?
Não, não temos nenhum assunto, nenhuma alteração que seja necessária.
Cancelamos a idade do meu grupo.
Ok. Pronto, não, isso é relevante. Bom, nós temos aqui uma alteração no nosso plano de atividades por força das alterações das datas da realização dos plenários. O que significa ter alterado a ida a Lamego de dia 21 de maio para dia 31 de maio. De 21 para 31. De 20 para 31. Portanto, estava prevista para 20, entretanto foi marcada uma sessão plenária para esse dia, o que não nos permite sair, e a visita a Lamego está prevista para dia 31, ao Centro de Operações Especiais. No dia 25 está agendada a visita à Escola de Fuzileiros. No entretanto, a partir do dia 18, vamos ter que aprovar aqui o calendário da discussão na especialidade dos diplomas que estão a ser, que vão ser discutidos no dia 18 na generalidade e, previsivelmente, aprovados na generalidade na primeira ocasião em que houver votações. Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor.
Apenas porque tem a ver com este ponto e com a agenda, portanto, presumimos que a nossa sugestão de alteração da audição do Estado de Tesouro, e não do Ministro, para dia 25 não ocorrerá porque temos essa atividade.
Não é incompatível, Sr. Deputado.
Ah, okay. Pode ser uma de manhã ou de tarde.
Apenas eu pedi ao Sr. PSD para concordar com a alteração da entidade a ser ouvida.
Já,
agora estamos a ajustar a data, não é? Porque
não haverá problema.
Vamos ver o ajuste da data. O problema não estará aí. O problema poderá estar na disponibilidade do Secretário de Estado para esse dia. Porque o dia 18 tinha sido sugerido por nós, ainda antes, nós tínhamos sugerido ao Governo várias datas, uma delas o dia 18. Entretanto, foi marcado o plenário para esse dia. A dinâmica do plenário está muito difícil de acompanhar nesta sessão legislativa. Não sei o que é que se passa. O Parlamento Europeu marca-se os plenários para a legislatura inteira. Mas aqui há muita dificuldade e há uma dinâmica do plenário que é difícil de acompanhar pelas comissões e nos obriga aqui
temos
a uma...
muitas matérias em plenário, portanto...
A senhora deputada Maria da Luz Rosinha deseja acrescentar alguma coisa. Faz favor, senhora... Faz favor, senhora deputada Adela. Está bem, senhora deputada, muito obrigado. Eu gosto dessas boas intenções, mas... Senhor deputado João Vasconcelos, faz favor de ter a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. O Bloco de Esquerda queria fazer, portanto, neste ponto, outros assuntos, um requerimento oral, sem prejuízo de poder apresentar por escrito, mas penso que poderá ser suficiente, tendo em conta que vamos discutir no dia 18, na generalidade, os vários projetos, tanto do Governo como do PCP e também um do Chega, sobre a reforma das Forças Armadas, portanto, da Lei de Defesa Nacional como da Lobofa, pois iremos entrar num período de especialidade. O Bloco de Esquerda queria apresentar, enfim, um conjunto de entidades a serem ouvidas aqui na Comissão de Defesa Nacional, nomeadamente a Associação Nacional, portanto, a AOFA, a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a Associação Nacional de Sargentos, a Associação de Praças, o Grupo de Reflexão Estratégica Independente e a Associação 25 de Abril. Portanto, seriam estas cinco entidades a ouvir aqui na Comissão de Defesa Nacional sobre, na especialidade, sobre os diplomas que vamos discutir. Muito obrigado.
Sim, senhor, senhor deputado. E quero que eu agende esse requerimento já para a próxima reunião?
Sim, com certeza.
Muito bem. Será agendado ou prefere esperar que
sim, podemos esperar
se faça para... a calendarização e os... E eu penso que outros grupos parlamentares apresentarão requerimentos semelhantes, não é?
Não sei se é preciso fazer por escrito ou se basta oralmente.
Não, basta oralmente. Okay. Nós podemos aqui...
Não, com certeza.
Uma vez que apresentou o requerimento, penso que não o vamos discutir e votar
claro,
agora.
Claro. Exato, exato.
Eu estou-lhe a perguntar é se quer discuti-lo já na próxima reunião, como é seu direito regimental, ou se prefere aguardar que se discuta a organização do debate na especialidade e, designadamente, as propostas de audição apresentadas por outros... grupos parlamentares, que eu admito venham a surgir, não quer dizer que surjam, mas...
Sim, poderá ser de forma consensual, poderemos
muito
fazer
bem.
A discussão.
Muito bem, então fica para essa data. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja usar da palavra, num registro de pedidos de palavra? Está encerrada a reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado.